Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nosso trabalho de hoje é o primeiro de 4 ou 5 aulas, nas quais nós veremos o que alguns dos grandes pensadores, o que alguns dos grandes filósofos dos nossos dias estão pensando sobre estes momentos pelos quais a humanidade passa. Nesta aula de hoje, nós iniciaremos o trabalho com o Žižek, o primeiro que nós veremos. Depois, Giorgio Agamben é o segundo. E por último, Noam Chomsky, linguista. São os três que nós veremos hoje, em artigos que eles estão, neste momento, publicando em vários lugares pelo mundo. Andei olhando alguns semanários, alguns periódicos e selecionei algumas partes para conversarmos. No entanto, neste curso, os filósofos e a filosofia clínica, que os senhores fazem às terças-feiras, eu gostaria muito também de ouvir o que, claro, aqueles que quiserem falar, o que vocês estão pensando, sentindo, experienciando nestes dias que temos passado com todas essas peculiaridades, não é? Então eu vou aqui parar o gravador e vou abrir os microfones para que os senhores possam falar. Após, então, algumas breves considerações, vamos ao nosso trabalho de hoje. E vamos iniciar os três filósofos que trabalharemos hoje, nós já os vimos. Então, não vou entrar de novo em historicidade, em contextos do pensamento deles, vocês têm essas aulas. Então, vamos direto aos pontos de agora. Então, hoje nós começamos essa caminhada. Veremos inúmeros filósofos pelo mundo e o que eles estão pensando, o que eles estão considerando sobre este momento que estamos vivendo. O Žižek, vocês conhecem o pensamento deste autor, desde a formação dele, os textos dele, muitas vezes irreverente, muitas vezes agudo nas suas conclusões, convicções, às vezes esquece certos fundamentos, mas não perde com isso o argumento. Não é? É muito importante considerarmos que esse é um autor que ele deixa, às vezes, um parênteses, e, às vezes ele deixa um colchete aberto para retomar 2 livros depois, ou 2 textos, e nem sempre em linha reta, então não é muito fácil seguir este autor. Entre os vários textos que ele publicou recentemente, o Globo do Rio até colocou algumas traduções é bem longo aqui, de um encarte de um livro dele sobre o tema, mas outras publicações trouxeram como essa que é muito interessante, que eu pincelei aqui para os senhores, na tradução da Simone Hernandes, um parecer muito, muito consistente do que ele observa neste momento. Então, o Žižek diz, o coronavírus está em todas as manchetes, e eu nem ousaria me considerar um especialista em medicina, mas eu gostaria de levantar uma questão. Onde terminam os fatos e onde começa a ideologia? Isso que o Žižek coloca nesse pequeno trecho é o que muitos filósofos, olha, eu pesquisei vários filósofos pelo mundo nesse momento, o que eles estão pensando, como eles estão interagindo, o que estão fazendo a respeito de tudo que temos vivido. Quase todos ela trazem esse elemento que ele acaba de citar. Essa relação entre os fatos que vivemos e as ideologias em torno dos fatos. E no texto ele diz: muitos de nós, inclusive eu, secretamente adorariam estar na cidade chinesa de Wuhan, neste exato momento, vivendo um cenário real de filme pós-apocalíptico. As ruas desertas da cidade nos remetem à imagem de um mundo não consumista, em paz consigo mesmo. O primeiro enigma, aquele retoma o tema da questão dos fatos e da ideologia, ele diz: o primeiro enigma óbvio é, com tantas epidemias piores acontecendo no mundo, por que essa obsessão somente com ela? Enquanto milhares de pessoas morrem diariamente de outras doenças infecciosas. O que o Zizek aponta é um fato que vocês facilmente, ao acessarem o site da Organização Mundial da Saúde, facilmente terão esses dados. Num país como o nosso, o Brasil, apenas de fome, não é? Esse vírus teria que ser muitíssimo mais poderoso se quisesse enfrentar o vírus da fome, que no nosso país é terrível, de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com esgoto a céu aberto e outras coisas mais. Não é? Então, a pergunta do Zizek, de fato, não é o que houve que esse vírus, não é, num país principalmente como o Brasil, que temos problemas, chikungunya, zika, dengue, quantas pessoas vão morrer de dengue esse ano? Esse vírus não chega nem perto da ameaça que é a dengue no nosso país, entre outros problemas que temos, desnutrição, o cuidado com as nossas crianças e velhos, meu Deus do céu. Então, a pergunta do Zizek, num contexto como o nosso, é desconcertante. E ele está nos perguntando, o que há brasileiros, o que há argentinos, o que há mexicanos, o que há europeus que estão tão preocupados assim? É porque a mídia deu toda essa perfumaria em torno do tema? As cenas tremendas vindas oriundas da China, um estado que nós não sabemos direito o que acontece lá dentro, aquelas informações todas foram filtradas. As primeiras notícias que nós temos de fato, que migram por porosidade direto para o cidadão no seu cotidiano, são as que vêm da Itália. É ali que nós ficamos de fato sabendo com o que estávamos lidando. Então, o Zizek prossegue dizendo: é claro que a pandemia de gripe de 1918-1920, conhecida como gripe espanhola, foi um caso extremo. Quando o número de mortos chegou a pelo menos 50 milhões. Nos tempos atuais, a gripe já infectou somente neste inverno 15 milhões de norte-americanos. Pelo menos 140 mil pessoas foram hospitalizadas e mais de 8.200 morreram. Vocês atentaram para os dados? 15 milhões de norte-americanos com gripe e 8.200 morreram até agora, não é? E ele prossegue: parece, portanto, que há uma paranoia racista presente aqui. Quem não está acostumado ao linguajar do Zizek, até hoje ele está brando nesse texto. Ele não é tão brando usualmente assim, não. E facilmente ele não vai se preocupar muito com certos elementos acadêmicos, não é? Bem, mas por isso ele fala desse elemento paranoia racista, não é? Em filosofia nós estranhamos construções como estas, estamos acostumados ao fundamento, a uma outra linguagem. Mas no caso dele, isso não põe a perder a profundidade da construção, não. É um modo de expressão da expressividade dele. Parece, portanto, escreve Zizek, que há uma paranoia racista presente aqui. Lembre-se daquelas fantasias sobre as mulheres de Wuhan esfolarem cobras vivas e tomarem sopa de morcego. Enquanto isso, na realidade, uma grande cidade chinesa deve ser um dos lugares mais seguros do mundo. Mas há um paradoxo ainda maior em jogo. Quanto mais conectado nosso mundo, maiores as chances de um desastre local desatar o pavor global e até uma catástrofe. Olhem, o que eu vou colocar pode parecer muito longínquo, mas possui uma atualidade impressionante. O McLuhan, que aparece num dos filmes do Woody Allen, né? Annie Hall, em pessoa ele aparece ali, que era um dos primeiros filósofos da comunicação, aquele canadense McLuhan, ele dizia que haveria um tempo em que coisas assim aconteceriam. Só que ele, ao falar isso, há muitas décadas, não se tinha como, ainda que se concebesse a razoabilidade daquele argumento, ele era muito remoto para os nossos padrões de época. Nós olhávamos para um computador, ele estava lá sobre a mesa, aquele gigante mastodôntico, parecia um televisor. Muitos se assemelhavam a um televisor, com seu teclado, a sua torre. Não é isso que ele dizia de conectividades, etc., aldeia global, parecia tão remoto. E agora, não há qualquer... estamos conectados, ainda que não saibamos toda a profundidade que isso quer dizer e que isso acarreta. Mas autores como Zizek já convivem com isso naturalmente. É? Para ele, um pequeno susto local, como ele acaba de dizer, pode sim, por efeito cascata, chegar até o outro lado do planeta muitas e muitas vezes maior do que realmente possa ser. E o contrário disso pode ocorrer. Ele exemplifica. Na primavera de 2010, uma nuvem gerada por uma pequena erupção vulcânica na Islândia provocou a paralisação de quase todo o tráfego aéreo da Europa, nos fazendo lembrar que, apesar de nossa grande capacidade para transformar a natureza, a humanidade nada mais é do que outra espécie viva do planeta Terra. O terrível impacto socioeconômico de um pequeno evento como esse deve-se ao nosso desenvolvimento tecnológico, no caso, as viagens aéreas. Um século atrás, uma erupção dessas teria passado completamente despercebida. Bom, para ele, esse autor, todo o nosso desenvolvimento tecnológico fez com que nós nos tornássemos independentes, repito, independentes da natureza. Não é só o Zizek que avisa para isso, para esse perigo. Pareceria o contrário, não é? Que é toda a nossa tecnologia ia nos conectar à natureza, ao ambiente. Nos daria dados exatos, até no turismo, você está atravessando um rio, ou você sabe a temperatura que tem o rio sem encostar na água, se vai chover ou se você pode prosseguir com a sua canoa. Tudo isso dava a impressão de que estaríamos conectados à natureza, ela conosco e tudo diluído numa coisa só. Neste momento não é o que aconteceu. Neste momento, na maior parte das vezes e casos, o que houve é completamente diferente. O homem aprofundou, na visão de filósofos como Zizek, a ruptura que já havia entre ele e a natureza. Ele de um lado, bichos, árvores, plantas do outro. É um discurso de contramão, eu sei, pois temos o Boff e todo um pessoal falando de ecologia, de ecossistema. Mas eles estão falando para uma minoria. Para uma minoria. Mesmo muitos que entendem esse discurso, o intelectualizam de tal forma que não passam da teorização. Não é? E em que isso... o que isso tem a ver, não é, com o vírus e com os problemas que estamos vivendo? Isso tem a ver pelo seguinte. Zizek, assim como a Organização Mundial da Saúde e vários órgãos e agências pelo mundo haviam há muitas décadas avisado a China, como avisou também ao Brasil e a outros lugares do mundo, cuidado com suas florestas, cuidado com a maneira como manejam seus grandes mercados, cuidado como fazem a criação, a reprodução de animais para alimentação e outras coisas mais. Só que o próprio Žižek não ignora que quando um discurso desse vem de uma nação rica para uma nação que está procurando se tornar rica, e já nem é mais o caso da China, mas é o nosso caso, esse discurso ele é filtrado e combatido por uma série de fatores ideológicos que muitas vezes pulverizam e terminam com seu conteúdo antes que ele chegue lá na ponta, não é? E provavelmente é o que houve na China. Mais para frente, o Žižek coloca: como combater um vírus se ele se dissemina e multiplica como se fosse uma estranha forma invisível de vida parasitária? E seu mecanismo permanece praticamente desconhecido. Essa lacuna é exatamente no conhecimento que gera o pânico. E se o vírus sofrer uma mutação imprevisível e se desencadear uma verdadeira catástrofe global? Essa é a minha paranoia pessoal. Será que as autoridades estão em pânico porque sabem, ou pelo menos suspeitam, algo sobre possíveis mutações que não querem trazer à luz, a fim de evitar uma confusão e inquietação públicas? Porque, até agora, os efeitos reais têm sido bastante modestos. Mas temos uma certeza: isolamento e novas quarentenas não vão dar conta. Bem, o que o Žižek está colocando aqui, né, da paranoia pessoal dele, ele mesmo brinca com essas coisas dele, não é? Ele tem muito isso, essas coisas persecutórias, essas coisas de dúvidas. E claro que, como filósofo, isso é um dos caminhos para a construção metodológica do pensamento. Mas o próprio Žižek sabe que, às vezes, num mundo complexo como o nosso, fica muito difícil você separar o que vem a ser o que ele chama de paranoia, esses termos que o Žižek usa muito, e outros, vêm muito da formação em psicanálise, que ele é um profundo conhecedor da psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana. E ele mescla, às vezes, isso com filosofia, nem sempre você sabe direito onde ele está. Ele fala que essa é uma preocupação dele, não é? Como pensador, como pessoa. Se estão escondendo alguma coisa, não é? Se estamos lidando com algo que, na verdade, é muito pior, diante das medidas que observamos, e já nos avisa, como pensador, que se imaginamos que isso aí vai resolver, que podemos fazer de novo, não podemos. A própria forma como nós construímos nossa sociedade não comporta que um remédio como esse se estenda por muito tempo. O remédio pode matar, coisa que o veneno não parecia fazer, não é? Morreu do remédio. O que ele propõe? Žižek propõe uma palavra. Vou resumir o que ele propõe em uma palavra. E, aliás, sendo fiel ao autor: solidariedade. Ele escreve solidariedade total e incondicional, além de uma resposta coordenada globalmente. Ou seja, neste momento, como aconteceu inúmeras vezes em momentos de crises muito graves, pensamentos, alternativas e novos horizontes parecem agora se abrir. É impressionante o número de pessoas que começam a se dar conta da vida que estavam vivendo, da correria desenfreada, para lugar nenhum, de um consumismo sem perspectiva, elementos de fachadas, ódios disseminados por redes sociais e outras coisas, Muitas pessoas parece que acordaram, tal qual aconteceu com nosso querido filósofo ao ler Kant e despertar de seu dogmatismo, e Kant também despertou de seu quando leu. Agora parece estar havendo mais uma vez isso. Se vai perdurar ou não, teremos que esperar algum tempo ainda. O Žižek é muito pesado na crítica que ele faz também ao governo chinês e à maneira como esse governo levou as coisas até que elas explodissem para o mundo. Não é? Ele não vê. Vejam como ele termina o texto dele. Ele diz talvez que ele conta que muitos ficaram indignados, não é, com a atitude do governo chinês de esconder, fechar laboratórios, perseguir os médicos que estavam anunciando o início do que antes era uma epidemia. Ele diz, talvez a indignação pública contra este comportamento de duas caras, ele não se refere só ao governo chinês aqui, e que já vem pressionando as autoridades a demonstrar transparências, talvez isso dê origem a um desenvolvimento político novo, positivo e inesperado na China. Mas quem realmente deveria se envergonhar são todos aqueles que ao redor do mundo estão mais ocupados pensando em como colocar os chineses em quarentena. Sem dúvida. Não é culpando os chineses que vamos resolver uma coisa dessas, de forma alguma. Mas os contrapontos de argumentos que surgem são muito interessantes, não é? De um lado, um grupo de pessoas diz, olha, a economia não pode, empresários vão para a internet e dizem que a economia vai parar, que o caso vai ser muito pior do que qualquer vírus, e que milhares vão perder o emprego, milhões, e que não dá para recuperar, não sei o quê. Do outro lado, um grupo de pensadores, ah, ok, então vamos tomar aí os 30 maiores empresários com suas imensas fortunas e vamos hipotecar todo esse dinheirama, com isso nós salvamos todos esses empregos e tudo mais. E um não vê o sofisma do pensamento do outro. Talvez o sofisma maior seja a sociedade que fez com que dois polos pudessem existir e pudessem se brigar dessa forma, achando que cada um deles possuía a razão completa sobre esse tipo de coisas. O que vamos resolver assim? Reeditar velhas brigas que não funcionaram jamais, acham que funcionaria agora? Eu não apostaria em algo assim, mas apostaria muito nesses novos horizontes que a partir da crise começam a surgir. Não que eles se constituam numa resposta, mas numa nova indagação para talvez novos caminhos. Bem, aqui vamos fazer uma parada para ouvir o que os senhores gostariam de colocar antes de ir para o segundo dos três filósofos que trabalharemos essa noite. Vamos prosseguir o trabalho agora, observando o que um outro grande pensador dos nossos dias, muito importante pensador dos nossos dias, Giorgio Agamben, filósofo italiano. Ele escreveu, aliás, o Agamben escreveu vários textos sobre o que está acontecendo, e em alguns textos acabou causando polêmica e com os próprios filósofos que fizeram réplicas e tréplicas do que ele escreveu, mas o intuito hoje aqui não é este. O intuito é mostrar o que eles estão pensando, né? Eu vi vários textos até chegar a esses que mostram o que eles estão pensando neste momento sobre o que estamos vivenciando. O Agamben, eu conheci esse autor através do trabalho que ele fez com o Benjamin, por quem eu também tenho um grande apreço e acho que o Agamben possui um grande apreço. Aliás, foi através dele que o Benjamin chegou ao idioma italiano, não é? Ele foi editor, tradutor. O Agamben, ele vem, lembrem que a trajetória dele, e nós temos aqui entre nós hoje a Gláucia, que é uma profunda estudiosa, então eu peço a ela a colaboração depois, até na correção de alguma eventual falha no que eu vou dizer, não é no sentido de aprofundar os nossos trabalhos. O Agamben tem um pensamento muito agudo. Ele é um homem de grande perspicácia associada à erudição dele. Ele consegue transitar em muitas áreas, né? Desde a formação dele original, que era no direito, a estética, a filosofia. Então, ele nos lembra muito aquelas pessoas que conseguem vislumbrar uma questão por seus muitos pontos de vista. Não é, não é aquela questão de um único ponto de vista só. Vocês já verão pelo texto que eu selecionei dele, publicado em Il Manifesto, de fevereiro, agora uma publicação muito recente, tem poucos dias. Agamben nos diz, diante das frenéticas, irracionais e totalmente imotivadas medidas de emergência, ouviram? Diante das frenéticas, irracionais e totalmente imotivadas medidas de emergência, para uma suposta epidemia devido ao vírus corona? Suposta epidemia, olhem como ele constrói o argumento dele. É necessário começar pela declaração oficial do CNS, segundo o qual, que é o Conselho Nacional, né, da Itália de Pesquisas, segundo o qual não há epidemia do Covid na Itália. No entanto, abre aspas, aqui ele está citando literalmente, a infecção, pelos dados epidemiológicos hoje disponíveis sobre dezenas de milhares de casos, causa sintomas leves, moderados, um tipo de gripe, em 80 a 90% dos casos. Em 10 a 15% pode-se desenvolver uma pneumonia, cujo decurso é benigno na maioria absoluta. Estima-se que apenas 4% dos pacientes necessitem de hospitalização em terapia intensiva. Fecha aspas. Agamben escreve, se esta é a situação real, por que a mídia e as autoridades estão se empenhando a espalhar um clima de pânico, provocando um verdadeiro e próprio estado de exceção, com sérias limitações das movimentações e suspensão do funcionamento normal das condições de vida e de trabalho em regiões inteiras? Lembram o que o Zizek acabou de colocar e eu falei para vocês? Que quase todos os filósofos que eu tenho lido a respeito disso, pelo mundo, eles estão fazendo essa mesma pergunta. E o que vem depois agora, o Chomsky, ele é pesadíssimo quanto a isso. O Chomsky bota para quebrar nessa questão. Ele tem a pergunta e a resposta em seguida. Não é o que esses filósofos europeus aqui estão fazendo nesse momento, não é? Então ele prossegue dizendo. Agamben, dois fatores podem contribuir para explicar um comportamento tão desproporcional. Meus queridos colegas, nós estamos ouvindo um filósofo que é italiano e que ama seu país, que ama sua gente. Não é, um homem que nasceu logo ali na Segunda Guerra Mundial, e que se construiu respirando e vivendo os problemas de sua Itália, que conversou com os filósofos alemães, uma conversação muito profunda, muito como é, aliás, o modo dele ser no mundo, sempre por diálogos, um homem aberto a essas questões. E o que ele poderia estar vendo que muitos não veem quanto a isso? Vejam, ele está falando do epicentro, do olho do furacão. Não é? Ele está dentro do problema, não é alguém que está escrevendo de um outro contexto, de uma outra época, sobre outros elementos. Ele prossegue dizendo: dois fatores podem contribuir para explicar um comportamento tão desproporcional. Primeiro, manifesta-se mais uma vez a crescente tendência de usar o estado de exceção como paradigma normal de governo. O decreto-lei imediatamente aprovado pelo governo, por razões, ele bota citação literal entre aspas, por razões de higiene e segurança pública, fecha aspas, resulta de fato em uma verdadeira militarização dos municípios e das áreas em que resulta positiva pelo menos uma pessoa para a qual não se conhece a fonte de transmissão ou, de toda forma, que é uma citação literal, tá bem? Nos quais existe um caso não atribuível a uma pessoa proveniente de uma área já afetada pelo contágio do vírus. Uma fórmula tão vaga assim, prossegue o Agamben, e indeterminada, permitirá que o estado de exceção seja rapidamente estendido a todas as regiões, pois é quase impossível que outros casos não ocorram em outros lugares. E então, Agamben elenca agora as questões gravíssimas que vão ocorrer por conta dessas medidas, quanto à liberdade, não é? E que para o italiano é a alma, não é, dele, é a essência do povo italiano, a liberdade, a família, a religiosidade, não é? Vocês sabem, já fizemos inclusive uma linda jornada de estudos por toda a Toscana, e vocês, alguns que estão aqui, fizeram essa jornada, lembram o quanto para o italiano a família é importante. O quanto para o italiano, eu falo em termos universais, mas apenas para mencionar o que é para uma grande quantidade de pessoas lá. Não apenas a família, o contato, a maneira afetuosa de abraçar, de estar com o outro, essa proximidade, a liberdade. Então ele coloca os riscos imensos. Primeiro, a proibição de afastamento do município ou área em questão por todos os indivíduos presentes no município ou área. O afastamento. Segundo, proibição de acesso ao município ou área em questão. Terceiro, suspensão de manifestações ou iniciativas de qualquer natureza, de eventos de qualquer forma ou reunião, local, público, tudo que vocês estão vendo aqui. Quarto, suspensão dos serviços educacionais para crianças e escolas em todas as ordens e graus. Eu estou lendo apenas um trecho do que ele escreveu ali, está bem? 5, letra E ou 5, suspensão dos serviços de abertura ao público de museus, institutos e locais culturais referidos ao artigo 101, Depois, suspensão de todas as viagens educacionais, nacionais e internacionais. Outro, suspensão dos processos de concurso. E por último, a aplicação da medida de quarentena, com vigilância ativa dos indivíduos que tiverem contato próximo com casos confirmados de doença infecciosa difusa. O que o Agamben está nos dizendo, e nos chamando a questionar, é a natureza dessa medicação. Ele não ignora o problema, mas ele aponta que a própria Comissão de Saúde, que designa um problema daquela forma, como pode não ver a radicalidade do remédio que está sendo apresentado? Para este filósofo, é completamente desproporcional. Não há proporcionalidade justificada entre o remédio aplicado e o problema mencionado. Ele prossegue o texto dizendo o seguinte: a desproporção em relação ao que, segundo o CNR, é uma gripe, que é o conselho que ele tirou as informações iniciais. Então, a desproporção em relação, segundo o conselho, é uma normal gripe, não muito diferente daquelas recorrentes todos os anos, isso salta aos olhos. Parece quase que esgotado o terrorismo como causa de medidas de exceção, a invenção de uma epidemia possa oferecer o pretexto ideal para ampliá-las além de todo o limite. E o outro fator, não menos preocupante, é o estado de medo, que dos últimos anos foi evidentemente se difundindo nas consciências dos indivíduos e que se traduz em uma verdadeira necessidade de estado de pânico coletivo, para o qual a epidemia mais uma vez oferece o pretexto ideal. Assim, em um perverso círculo vicioso, a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos e que agora intervém para satisfazê-lo. Meus amigos, é uma crítica bastante pesada, bastante dura, não é? E vejam bem como o filósofo se responsabiliza em sua reflexão, não é? Estamos diante de um problema de saúde? Sim, é grave, sim. Mas é justificado isso? Ou há alguma outra coisa que não estamos compreendendo? Não é? O que faz com que essas medidas sejam adotadas dessa forma? Bem, aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos aqui, antes de seguirmos para o terceiro e último pensador de hoje, que é Noam Chomsky. Prosseguindo, então, o nosso trabalho de hoje, após as valiosas colaborações que vocês acabam de fazer, aprofundando e enriquecendo muito mais o nosso trabalho, eu agradeço. Vamos, então, a Noam Chomsky. Há muito material neste momento de Noam Chomsky nos vários sites. Eu retirei de um deles, até muito recente, tem apenas uma semana, essa publicação, em um jornal mexicano, inclusive, sobre, originalmente publicado lá, a opinião de Noam Chomsky. Não é muito o Chomsky desses filósofos e de outros que veremos, talvez seja o mais complicado de se ter acesso. Chomsky vive no Arizona, ele é um homem avesso a celular, mídias sociais, essas coisas. Não é uma tarefa muito simples conseguir chegar e ter uma entrevista com ele. Então o pessoal costuma aproveitar para conversar com Chomsky quando ele faz uma conferência, quando ele se desloca, coisa que agora é cada vez menos dentro das atividades dele, por conta da idade dele. Aliás, o Agamben também está com quase 80 anos, o Agamben. Então já são pessoas que já não se deslocam com frequência. E o Chomsky, além disso, a conversa com ele, o jornalista precisa ter certas especificidades para conversar com o Chomsky. Ele, por conta das posições do Chomsky, sempre muito contra, usualmente contra o governo norte-americano, não é? Aliás, ele é contra o próprio povo dele, que é o povo israelita, ele é um dos críticos mais impiedosos ao Estado de Israel, o Noam Chomsky. Por conta disso, alguns já dizem que ele alimenta teorias conspiratórias e coisas assim, mas isso é uma leitura extremamente apressada. Chomsky é um pensador de grande profundidade, não é? Desde o trabalho dele com gramática, que mudou muito do entendimento e na época em que ele escreveu, com os processos universalizantes, vocês estudaram isso no, na formação em filosofia, mas o Chomsky é um grande estudioso da política, dos estados e dos modelos políticos pelo mundo. E quanto a isso, ele tem severas restrições, não é? Mas aquilo que se imaginava que ele já sairia dizendo que isso aí foi um vírus inventado, com propósitos políticos, nada disso, em nenhum momento Chomsky falou qualquer dessas coisas. Ao contrário, ele foi extremamente prudente na análise dele sobre o que estamos enfrentando nesse momento. Mas claro que qualquer coisa que se refira ao Trump, para ele já é uma catástrofe de saída, não é? Para ele é um verdadeiro castigo ter que viver o que eles vivem nesse momento nos Estados Unidos. Ele é radicalmente avesso a essas coisas. Bom, o Chomsky, ele coloca o seguinte: a situação neste momento é muito grave. Perdão, eu passei a página aqui sem querer. Sim, aqui achei. Então, para ele, a situação nesse momento é gravíssima, não é? E o problema de saúde, pelas limitações da própria saúde de lidar com isso, tornam a situação ainda mais delicada. Ele diz, no geral, esta crise é outro exemplo importante da falha do mercado, assim como a ameaça de uma catástrofe ambiental. O governo e as multinacionais farmacêuticas sabem há muitos anos que existe uma alta probabilidade de uma pandemia grave, mas, como não é bom para os lucros, o preparo contra isso, nada foi feito. O que o Chomsky coloca aqui, vários sites de medicina publicaram inúmeros trabalhos com datação antiga, a partir dos anos 80, já temos trabalhos avisando, um deles famoso, dizendo que o que estava para acontecer, nós estávamos diante de uma bomba relógio, não é? Agora, dizer que nada foi feito, temos que colocar esses elementos em pauta, ok? Concretamente, muito foi feito na pesquisa farmacêutica, farmacológica, e é graças a esse muito que foi feito que nesse momento nós conseguimos abreviar uma série de questões. Em outra aula, de outro curso, eu estava contando sobre como foi o trabalho de Pasteur, né, o tempo que ele levou até compreender, primeiro, não é, imagine, nós estamos falando de vírus agora, isso tem poucas décadas que se sabe exatamente o que é, e como funciona vírus, bactérias. Quer dizer, Pasteur levou a vida inteira praticamente para tentar isolar e chegar até uma vacina antirrábica e tudo. O caso recente, por exemplo, da paralisia infantil, do Sabin, muitos anos para isolar, para compreender, para gerar algo que levasse a uma vacina. Agora foi questão de semanas para chegarmos até a raiz de onde estava surgindo o foco, o ponto. Em semanas já sabemos disso. E olha que isso que tivemos que lidar com uma série de opacidades aí na informação, porque o governo chinês não permitia acesso nenhum, filtrava tudo que nós sabíamos aqui fora. E, para além disso, em um dia, é o trabalho de horas para mapear toda a sequência do vírus, não é? Então, nós temos hoje uma agilidade e a indústria farmacêutica hoje ela tem outros mananciais. Mas aqui o que ele se refere é a questão de um lucro e da pesquisa disso. Também nesse momento, e por essa razão também, entre outras, os maiores laboratórios do mundo estão aí trabalhando ininterruptamente com todos os seus pesquisadores e muitos outros que foram chamados, porque vocês imaginem o que é a hora que um desses laboratórios anunciar, como já aconteceu no Canadá, mas está em andamento, não é conclusivo, a hora que um desses propuser uma vacinação ou algo que seja muito próximo a ela. Bom, o Chomsky acha que o Trump e o governo dele minimizaram tudo, toda a gravidade disso aí, não é? Chomsky disse, literalmente, o ataque neoliberal deixou os hospitais despreparados. Um exemplo é a quantidade de leitos para tratamento que foram removidos em nome da eficiência. Vou ler literalmente o que o Chomsky coloca. Mas, para não parecer que se trata de uma aula que, na qual estou trazendo pensadores que vão atacar o pensamento liberal, que estou defendendo a esquerda, o que ultimamente tem sido um problema muito grande. Se numa aula eu falo de um pensador de direita, eu recebo um monte de críticas. Se falo de esquerda, também recebo um monte de críticas. Olha, esse fenômeno recente não havia. Há 10, 15 anos podíamos tratar dos autores com mais tranquilidade. Hoje, nossa, é uma coisa... O que o Chomsky coloca aqui dos governos neoliberais, nos governos que não são tão neoliberais, que estão lá na outra ponta, não se iludam. O procedimento não está sendo muito diferente, não, disso, não é? Com as exceções daqueles países que não foram atingidos ainda. Vamos ver nas palavras dele o que ele coloca sobre o que está acontecendo. Apenas uma palavra sobre qual é o significado disso, o que é bastante óbvio. Não é que os repórteres, comentaristas não saibam disso, que os CEOs dos bancos não saibam disso. Claro que eles sabem, mas estas são pressões institucionais das quais é extremamente difícil se livrar. Tente colocar-se na posição de, digamos, um CEO da JP Morgan, do Chase Manhattan, o maior banco, que está direcionando grandes somas para investimento em combustíveis fósseis. Ele certamente sabe tudo o que todos sabem sobre o aquecimento global, não é segredo, mas... quais são suas escolhas? Basicamente, ele tem duas opções. Uma opção é fazer exatamente o que ele está fazendo. A outra opção é renunciar e ser substituído por outra pessoa que fará exatamente o que ele está fazendo. Não é um problema individual. É um problema institucional que pode ser resolvido, mas apenas sob uma tremenda pressão pública. O Noam Chomsky está querendo nos dizer que isso do vírus não é um fenômeno isolado. Ele é consequência de um encadeamento de como fazemos nossas vidas, como tratamos nossos planetas, e que as pessoas que estão na ponta e têm cargos e poderes decisórios, mesmo que elas queiram mudar, a maneira como o esquema todo foi montado faz com que elas prossigam. Ele cita algumas exceções, não é? Mas ele diz que enquanto estamos debatendo essa questão do vírus, outras questões gravíssimas, não resolvidas, elas estão prosseguindo, como essa que ele acaba de citar aqui, dos combustíveis fósseis. Mas tratando diretamente do coronavírus, Noam Chomsky diz o seguinte: o novo coronavírus está causando uma calamidade hedionda que estava prevista e poderia ter sido evitada. Análises credíveis de cenários extremos possíveis avaliam que milhões podem morrer, e como sempre, com os pobres e mais vulneráveis sofrendo mais no mundo inteiro. Houve outras catástrofes de saúde na história humana. A peste negra matou pelo menos um terço da população da Europa, que se recuperou. Também haverá recuperação neste caso, a um custo humano terrível. Também enfrentamos outras ameaças que são incomparavelmente mais graves, mesmo que não sejam tão perturbadoras para a vida cotidiana hoje. Uma é a ameaça de destruição praticamente total pela guerra nuclear, que é ameaçadora, é crescente. Outra é a ameaça de uma catástrofe ambiental que é iminente e é devastadora. Não haverá recuperação e não há tempo a perder ao tratar decisivamente com as ameaças. Diante da imensa tragédia do Covid-19, pode parecer cruel colocar a calamidade em perspectiva e também instar uma busca por suas raízes, mas o realismo é, no entanto, imperativo, pelo menos se esperamos evitar mais desastres. Na raiz disso estão colossais falhas de mercado e malignidades mais profundas da ordem socioeconômica, elevadas da crise ao desastre pelo capitalismo brutal da era neoliberal. Questões que valem a pena considerar, particularmente no país mais poderoso da história mundial, que enfrenta a decisão de permitir ou não que o ariete continue a ser brandido com força devastadora total. Ou seja, também Noam Chomsky acredita que o problema foi minimizado, não foi contado de fato o que estava acontecendo, alguma outra coisa estava em andamento. Hoje nós vimos três importantes filósofos da nossa época. Na próxima semana continuaremos acompanhando. Então, eu sempre olho pela manhã alguns jornais, The Guardian, né, na Inglaterra, New York Times. Eu sempre dou uma olhadinha e quando sai algum texto desses grandes filósofos, eu procuro ler, procuro acompanhar e, na medida em que forem trazendo esses trabalhos, eu vou trazer para a nossa aula aqui. Semana que vem veremos mais três ou quatro pensadores atuais tratando desse assunto, como uma maneira de aprofundarmos essas questões, não é? Afinal, somos filósofos que trabalham na clínica, em hospitais, em escolas, em educandários, em instituições, e a nossa responsabilidade é muito grande em tudo isso que está acontecendo. Estamos, nestas aulas, fazendo mais uma contribuição nesse sentido. Eu vou desligar o gravador para aqueles que desejarem colocar suas reflexões e considerações finais, possam fazê-lo.